Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de um país onde não falamos há muito tempo, por causa de umas eleições que deixaram algumas pessoas surpreendidas, outras chocadas, outras francamente na expectativa. Falo da Argentina. Javier Milei, o candidato, enfim, era alguém que começou, um economista, começou nas televisões, como hoje em dia tão comum, tornou-se congressista e, de uma forma algo surpreendente, ganhou e ganhou com uma margem bastante folgada, 56-44, a eleição argentina. Tomou posse este fim de semana e, portanto, estamos no início de um mandato que prometia mudar tudo. Ele no discurso de posse disse que não há plata, não há dinheiro e, portanto, algumas das suas promessas eleitorais, do seu programa eleitoral, poderá levar algum tempo a aplicar, designadamente o abandono do peso argentino, a troca pelo dólar, ou outras ideias que têm a ver com o fim do Banco Central, por exemplo. Mas antes de irmos a Javier Milei, vamos tentar perceber um pouco o que é que está a acontecer na Argentina e porque é que a Argentina deu um salto para um tipo de candidato com propostas tão fora do habitual, tão fora do comum. Jaime Gama, a Argentina chegou a ser um dos países mais ricos da América Latina, se não mesmo mais rico, um dos mais ricos do mundo, com um PIB per capita superior do Canadá, veja-se lá, isto há 100 anos, e depois não se tem conseguido endireitar e neste momento tem uma situação económica particularmente difícil, crítica, com uma inflação gigante, com uma economia em recessão, com um mercado negro para o dólar alucinante e níveis de pobreza também recordes, assim, 40% da população na pobreza. O que é que se passou com este país, com esta Argentina?
Bom, a Argentina era um país tão rico que se dizia que crescia de noite, porque as vacas de noite pastavam e a economia crescia. É um país que ganhou imenso com a destruição dos mercados europeus nas duas guerras mundiais e com a capacidade da Argentina entrar nesses mercados com bens alimentares, sobretudo com carne. É um país que conseguiu também desenvolver outros sectores, mas porventura não conseguiu integrar bem todos os seus recursos, porque tem imensos recursos minerais, tem recursos eólicos, tem uma boa capacidade tecnológica, porque tem boas universidades, mas é uma economia que tem dificuldade em penetrar o sistema de comércio internacional para além dos produtos agrícolas e dos produtos pecuários, e aí há muita resistência, há também a proteção dos outros mercados. Portanto, é um grande potencial que nunca foi plenamente explorado. Isso reflete nessa consciência de atraso. Depois teve a sucessão de experiências de dirigismo económico.
Sim, porque o peronismo está indissociavelmente ligado à história da Argentina do século passado, não é?
Sim, o peronismo é uma versão argentina, um pouco do Mussolini, com tintas híbridas de direita e de esquerda, mas impregna muita cultura política, a organização do Estado. E, no fundo, a Argentina viveu governos peronistas, experiências liberais e, no intermezzo, ditaduras militares. Nos últimos anos, desde a queda da ditadura militar, iniciada com Videla, que depois se desmantela com a derrota perante os britânicos nas Falklands, na Argentina teve um longo período com os peronistas, teve um período com a União Cívica Radical e depois há uma nova etapa à direita em que a União Cívica Radical já não é o partido que hegemoniza o campo não peronista, porque passam a aparecer outras coisas. Há um presidente Macri, que vem de outra proveniência mais mediática, mais empresarial, mais tecnocrática. E agora, esse grupo não conseguiu impor-se a uma federação ou união de outros grupos que se coligaram, é o caso deste Sérgio, deste Javier Milei, que foi eleito presidente, e do grupo da sua presidente, Vitória Villarreal, duas proveniências distintas, mas coligados, e que votaram na primeira volta a candidata tradicional do macrismo, digamos. E depois voltaram os peronistas, era o ministro da Economia do último governo Fernandes, com a inflação a 143%, e, portanto, com uma situação económica muito adversa. Está aí, no fundo, uma alternativa nova que mistura dados libertários, é uma proposta libertária, é uma proposta antissistema. Vamos ver o que dá, porque também é uma experiência que é única, não tinha ainda acontecido nesta configuração plena. Portanto, libertarismo, populismo, retórica antissistema, e também por via de uma das componentes dessa aliança, que é esta da senhora vice-presidente, também a componente mais ligada a uma certa herança do período da ditadura militar.
Jaime de Grapinto, ainda tentando explicar à Argentina, o Jaime Gama disse-nos que o peronismo era assim uma espécie de Mussolini, talvez com mais laivos de esquerda. De facto, o peronismo tem uma. É um caudilhismo, portanto, é claramente um messianismo, um populismo,
Sim,
a
e foi,
banalete.
e vamos lá ver, o peronismo, vamos lá ver, o fascismo mussoliniano tinha, e não era só retórica, tinha uma, procurava de certo modo, quer dizer, e foi talvez uma das razões do seu sucesso, juntar exatamente valores que tradicionalmente estavam ligados à direita, como é o caso do nacionalismo, não é? Do patriotismo, do nacionalismo forte, as tradições, a importância da nação, com valores que estavam tradicionalmente ligados à esquerda, a justiça social, mesmo o socialismo, quer dizer, os primeiros as primeiras proclamações do Partido Fascista, na altura da sua fundação, iam muito nesse sentido. E, portanto, estes fenómenos de tipo que apareceram na América Latina, essencialmente foi o peronismo e foi o Getúlio Vargas no Brasil, quer dizer, que tinham, digamos, do ponto de vista ideológico, eram fenómenos que na altura, enfim, tinham muito a ver com esses movimentos do fascismo mussoliniano. E o próprio peronismo, o seu comportamento, digamos, em termos internacionais, por exemplo, é o Portugal de Salazar e é a Argentina de Perón, são os países que, de certo modo, ajudam o general Franco e o regime franquista no pós-Segunda Guerra Mundial, quando estão debaixo de uma grande pressão e de sanções, etc. Portanto, tem de facto esse aspecto, essa ambiguidade, não é? Essa ambiguidade, digamos, do ponto de vista ideológico, uma certa ambiguidade. E depois também há um fenómeno muito interessante com o peronismo, de facto, quase todos os, tirando propriamente os períodos de ditadura militar, e tirando propriamente também os, enfim, governos como, ou presidentes como o caso do Alfonsín, que veio do Partido Radical, praticamente quase toda a gente se afirma peronista, até muito tarde, na América, na Argentina, quer dizer, há peronistas de direita, há peronistas de esquerda, há peronistas de extrema esquerda, há peronistas de extrema direita, há peronistas do centro, quer dizer, o chapéu peronista é um chapéu que acabou por cair, digamos, como, enfim, ser quase obrigatória, depois com uma ambiguidade e umas variantes muito, muito curiosas. Agora, também a gente aqui tem uma coisa no governo de Milei. Se formos olhar, ele de facto algumas das coisas que prometeu fez, por exemplo, uma coisa que é curiosa, que é a redução dos ministérios, não é? Ele de facto tinha prometido essa redução de
apesar que, de tudo, é das coisas mais fáceis de fazer.
É das coisas mais fáceis de fazer porque concentrou os serviços noutros ministérios. Mas de facto passou de 18 ministérios para 8, pá, que é curioso, não é? Depois, ele próprio, mas é curioso que ele depois, a equipe que vai buscar é uma equipe também relativamente mais equilibrada, quer dizer, não é? Ele vai buscar...
Não se esqueça que ele tem o problema de ter que governar sem ter
claro, ele não tem maioria no Congresso, não,
tem,
não é?
Não tem maioria, quase não tem ninguém, não é? São meia dúzia
exatamente.
De gatos do partido
exatamente.
Dele, não é?
Portanto, ele é um destes fenómenos, que eu acho que são estes fenómenos, enfim, que se chama comodamente populistas, enfim, porque é como quando a gente diz, é uma virose, quer dizer, são coisas que servem para tudo, mas são fenómenos que marcam sobretudo um descontentamento grande com o sistema e candidaturas alternativas, que são estas figuras que aparecem, os Bolsonaros, os Trumps, os Milei neste caso, agora que são figuras que aparecem no fundo sempre com aquela linha que a gente talvez possa reduzir ou possa explicar um bocado o fenómeno populista, nesta figura de ser uma espécie de caudilho, uma figura que aparece até um bocadinho, muitas vezes, fora das estruturas políticas tradicionais e perante uma certa descrença que se instala nas sociedades em relação aos políticos tradicionais e, portanto, que aparecem como uma tentativa de renovação naquela ideia, por um lado, conciliando aquela tradicional ideia da soberania popular, digamos, do país profundo, do povo, uma ideia até quase rossoniana forte, com depois um caudilhismo ou cesarismo, digamos, é uma figura investida, digamos, uma espécie de... Isso também, de facto, se a gente for ver, é um fenómeno que no século XX também apareceu nos fascismos, mas também apareceu nos comunismos, quer dizer, são figuras... O Stalin, de certo modo, também saltou as estruturas médias do partido, não é? Os comitês centrais e tudo isso, a partir de um certo momento, é ele o líder. O Hitler, no fundo, o nacional-socialismo quase que define uma doutrina para isso, quer dizer, são fenómenos desse tipo. E, de facto, a América Latina foi muito vasta neste tipo de... Até porque já tinha, quer dizer, já tinha, por um lado, já tinha no século XIX a tradição dos caudilhismos militares, não é? Daquelas figuras de ditador militar, de caudilho, etc. E depois juntou-a no século XX aos fenómenos de facto de massas, aos fenómenos digamos, ao fenómeno democrático também, à ideia, por exemplo, que era a ideia do peronismo dos descamisados, a ideia de que há uma parte da sociedade que está marginalizada, que não está contemplada, enfim, são os excluídos. E, portanto, são vagas agora, o Milei é curioso também, porque tem um programa ultraliberal, digamos, do ponto de vista económico, mas depois é um conservador em aspectos políticos, nomeadamente é um anti-eutanásia, é um anti-aborto, a sua vice-presidente vem dos setores militares, familiarmente, vem dos setores ligados aos regimes militares, também tem pronunciamentos muito fortes nessas matérias de costumes, e portanto, enfim, são fenómenos que a gente já quase não são novos, são fenómenos que estamos a assistir multiplicados um bocado por toda a Euroamérica.
Jaime Gama, muito, muito, muito brevemente, também definiria Milei como populista ou concorda aqui um bocadinho com o Jaime Nogueira Pinto no sentido de que é uma facilidade de chamar populista um bocado a toda a gente?
Populista, que, no fundo, acho que aqui o que está mais em causa é a retórica violenta que ele usa, digamos, para fazer atrair sobre si a atenção, a noção de que vai mudar por completo o sistema e vai salvar o sistema, vai abolir a casta que caracterizava o sistema e que isso vai fazer renascer a Argentina. Programa económico, vamos a ver o que dá daqui a 6 meses, portanto é um programa típico da escola austríaca, mas há uma diferença entre teorizar na universidade ou em prédicas pela televisão e depois o país ver como é que vai funcionar na realidade e como é que depois as estruturas da vida real, as empresas, as famílias, reagem ao resultado. A própria ideia de dolarização, algo que pode funcionar um bocadinho na Bósnia.
Não é completamente nova, não é? Já foi algo que foi usado noutras ocasiões.
Sim, mas de outra forma. E também não deu grande resultado. E, sobretudo, aterroriza um pouco os americanos, não é? Porque são os responsáveis por essa moeda. E depois também é preciso ver. Quem se quer dolarizar tem que comprar o dólar, porque os americanos não vão oferecer os dólares, nem vai haver uma emissão de dólares falsos para a Argentina. É preciso comprá-los. E se nós tivermos em linha de conta que em 2011, para comprar um dólar era preciso 3,45 pesos, mas em 2023, para comprar um dólar, é preciso 1.000 pesos. Temos aí um pouco a noção.
A noção do problema.
Dolarizar, porque é muito bonito falar disso do ponto de vista retórico e depois montar esse esquema na prática.
Já repegamos na segunda parte, porque o tempo voa, temos que interromper aqui, estamos de regresso dentro de alguns minutos.
O sargento na cela 7.
O homem na cela 7 escapou à morte por pouco.
Piratinha do ar, eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin.
Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra.
O encantador de ricos.
Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele.
E agora, Operação Papagaio.
Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado.
5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso para a segunda parte do Conversas à Quinta. Já me estava precisamente a explicar os problemas da adoção do dólar.
Sim, é que não é uma declaração voluntarista que o realiza. É preciso ter os dólares. E para ter é preciso comprar. E, portanto, não pode ser um esquema só de mercado negro. Enfim, isso é uma coisa que vai ser testada. Bom, vai ser testada. Depois, aqui todo este problema é muito interessante. A Milei atacava toda a gente anos a dizer que o Papa era um esquerdista imundo, foi agora já pediu perdão.
Sim, reconciliaram-se.
Também falava imensamente mal do Lula e convidou para ir.
O Papa argentino.
Sim, este, sim, exatamente, que ele acha que é peronista. e que acha que é o fim da religião, etc. Portanto, todas essas, digamos, tiradas sonoras não jogam um pouco agora com este governo que ele já constituiu. Já sendo contra a casta, a primeira coisa que fez foi abolir a lei que impedia aos familiares nomearem familiares para poder nomear a irmã secretária-geral da Presidência da República. Depois, no governo, reduziu o número de ministros e depois vai buscar antigos macristas e até tem lá três ex-peronistas, o ministro do Interior, o ministro das Infraestruturas, a ministra da Segurança Nacional, que foi a candidata que ele derrotou, que vinha do macrismo e que tinha sido peronista até do Montoneros, e que ele durante a campanha eleitoral passou o tempo a dizer que era uma bombista.
Não é?
Já está também no governo. Portanto, há aqui um bocado a sensação de que tudo isto é um pouco... se é populismo fantástico, porque adiciona ao populismo tradicional características de imprevisibilidade, eu diria de criatividade loquaz, que até aqui não tinham sido vistas. Vamos ver o que é que isto dá daqui a 6 meses.
Jaime Nogueira Pinto, qual é a sua sensação? Isto é um regime para durar ou é uma situação que vai... degradar-se rapidamente? A Argentina é um país particularmente instável e, de facto, a situação económica não permite, quer dizer, não devia permitir aventuras, portanto, é muito complicado.
Sim,
é?
Quer dizer, estas soluções são sempre soluções de também sobre situações limite, não é? Estas personalidades emergem exatamente em períodos de grande deterioração e da confiança pública, não é? Os tais fenómenos que precedem a chegada deste tipo de caudilhos, não é? Porque isto também demonstra que há um certo...
Mas ele é mais um caudilho ou uma figura de televisão?
É uma figura de televisão, manda clonar um cão e diz que tem 4 irmãos de 4 patas. E que esse cão clonado é a forma dele comunicar a espiritualidade.
É uma mistura,
anuncia que se quer converter ao judaísmo.
Exatamente. Eu estou a usar.
Já tentou, acho que ele já fez o estágio para se converter ao judaísmo.
Eu estou a usar.
Não, sei, não percebi,
aqui,
foi porque é que não conseguiu.
No sentido deste tipo de líder que emerge do descontentamento da multidão, quer dizer. Agora, como é que vai? Ele agora mostra, de facto, contenção e normalidade na formação do elenco governativo, porque, no fundo, o que é que ele vai buscar? Vai buscar exatamente, já tinha contado com isso para ganhar, já tinha contado com os candidatos exatamente daquela senhora que ficou em terceiro lugar, que vinha do Macri, e acaba por ir buscar figuras também à classe política, quer dizer, isto também é clássico nestas soluções todas, no fundo também os propósitos depois acabam por ser, digamos, e ainda bem, por um lado, ainda bem que a realidade tem peso e força e portanto esses propósitos normalmente mais virulentos, mais radicais, mais retóricos, que acabam por ser normalizados, não é? E acho que isso... Agora, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, quer dizer, normalmente a Argentina...
Não sei se viu algum dos comícios dele, havia vídeos que circulavam nas redes, ele tinha comícios com milhares e milhares de pessoas e um entusiasmo alucinante,
sim,
não sei
sim.
Se reparou.
E até muito, e a juventude...
Sim, um entusiasmo argentino, diríamos nós, não é?
Não é? Gente nova também.
Sim, muita gente nova.
Muita gente nova, não é? Tem essa característica.
Só que ele tem também um problema, quer dizer, a Argentina tem muitos pobres a depender de serviços sociais, não é?
Não, mas depois, curiosamente, ele também, por exemplo, eu vi uma reportagem até muito interessante no ABC, que era exatamente... num daqueles bairros mais degradados de Buenos Aires, onde ele tinha ganho, não é? Onde ele tinha ganho, um daqueles bairros que vivem das sopas dos pobres. E,
Nisso não será um bocadinho aquela coisa que é, já experimentámos tudo?
Exatamente. Olha, lixo. Eu acho que esse fenómeno também é importante, quer dizer, já experimentamos tudo, vamos ver como é que é este, não é? Portanto, eu acho que estes fenómenos têm a ver...
Para pior não vai, com certeza.
Estes fenómenos têm a ver com uma descrença profunda nos políticos profissionais. Portanto, aqueles políticos que aparecem como não sendo políticos profissionais, quer dizer, acabam por ter sucesso, porque as pessoas acham que não é mais do mesmo, que é outra coisa, que ainda não viram como é que é. E, portanto, aqui geram-se grandes incógnitas, não é? E o mundo está um bocado assim, quer dizer, está numa fase de... Quer dizer, não há dúvida que surgiram novos problemas, surgiram, não direi novos valores, mas novas formas de valor. Falharam algumas profecias que se tinham feito ou que se tinham formulado no final dos conflitos, no final da Guerra Fria, nomeadamente, e, portanto, é um tempo de vésperas, é um tempo confuso, é um tempo onde, de certo modo, vemos, para bem ou para mal, não sabemos ainda, depende do futuro, vemos emergir este tipo de figuras, não é? Que já nem são surpresa, porque já aparecem praticamente em todo lado, não é?
Já me lembro.
Aliás, a Argentina já tinha sido pródiga no cultivo literário da emergência deste tipo de personagens, quando alinhou muitíssimo com o realismo fantástico.
Exatamente, o Borges, não é?
Que agora é uma experiência...
Que é o grande...
Realismo fantástico.
É o grande criador do realismo fantástico, é o Borges, não é? Pois apareceram por toda a América Latina, mas é ele... essa genialidade...
Tivemos a experiência Menem, que é a experiência peronista ultraliberal...
O Carlos Menem, não é? É?
Sim, portanto, tudo isto é algo fantástico. Eu tive um choque uma vez na Argentina, porque entrei numa loja para comprar um CD, numa loja de discos, e perguntaram-me se vai pagar em efetivo ou tarjeta. E eu disse, pago em tarjeta, cartão de crédito. E depois a empregada disse, mas pagas tudo a pronto? Ou queres que isto seja descontado no cartão de crédito a prestações? E eu comprar um CD com o cartão de crédito a prestações foi a primeira vez que tinha acontecido e percebi o que era uma economia evaporante, digamos.
Sim, sim.
Foi há quantos anos?
E há uns 20, mas foi para mim uma experiência elucidativa.
E como é que isto vai funcionar na América Latina, já me Nogueira Pinto? Na América Latina temos regimes vizinhos de cores políticas opostas, não é?
Sim.
E ele não tem sido gentil com digamos assim, com esses vizinhos,
não,
do Brasil até a Venezuela, naturalmente, não é? Onde se a vizinha, de resto, é outro problema, não sabemos o que vai acontecer com aquela reinvenção de um conflito fronteiriço.
Claro, e vimos, por exemplo, na posse de Milei. Bolsonaro e a senhora com grande destaque, não é? E com grande... Houve ali uma preocupação também de dar, portanto, essa... E Milei enfatizou muito a sua admiração sempre por Trump e por Bolsonaro, por essas figuras que, portanto, também não são ali muito queridas na...
Sim, mas ele não é exatamente... Acha que pode ser comparado com o Trump?
Não, ele não é,
não parece, não é?
Ele tem para já,
o Trump
por exemplo,
é um protecionista, ele quer abrir as fronteiras, portanto, há ali muitas coisas que são...
Sim,
quer dizer, podemos considerar que o Trump não é nada, não é aquilo que der jeito na altura. Mas...
Não, o Trump acolheu-se ali a um núcleo conservador, com que ele não tinha historicamente nada a ver, mas a partir dessa altura funciona relativamente bem, de acordo com essa agenda, quer dizer, o Trump, aliás, eu acho que O Trump é um tipo inteligente, quer dizer, é básico, é grunho, mas é inteligente, quer dizer, sabe perfeitamente lidar depois com as situações. Este tem uma formação académica que os outros não tinham, não é? Tem uma, pronto, economista, tem uma formação académica, tem, enfim, ligado àqueles movimentos e àquela escola libertária, àquelas escolas libertárias americanas, os tais que consideravam que o Reagan tinha uma política ainda, apesar de tudo, bastante socialista e estatista e não sei o quê.
Está a falar do Mises?
No Mises é o Mises. Não, aquele... qualquer coisa, Rutherford, é um tipo que fundou o Partido Libertário nos Estados Unidos, que era um discípulo deles da escola austríaca, mas que nunca teve sucesso nenhum nos Estados Unidos, quer dizer, fundou também o Cato Institute com um daqueles irmãos Koch, mas quer dizer, tem esse lado académico que o distinguiria. Depois tem, de facto, aquela capacidade, digamos, um bocadinho clownesca, não é? De apresentar as coisas, não é? Que também, no fundo, hoje em dia é importante em termos de tal política e espetáculo, não é? Mas não é bem, quer dizer, não é bem o Bolsonaro. O Bolsonaro, no fundo, tinha uma coisa ligada aos militares, o respeito pelo regime militar, pelos valores tradicionais, era um conservador bastante tradicionalista, e este tem depois essas coisas, quer dizer, é bastante mais, disse as tais coisas espantosas sobre o Papa, sobre quase toda a gente possível e imaginária. E depois faz a sua emenda. Teve uma conversa de cerca de 10 minutos com o Papa, que o Papa telefonou-lhe, também, enfim, fica bem ao Papa telefonar, também tem que perdoar as ofensas e dar exemplo, portanto o Papa telefonou-lhe, ele falou com o Papa, parece que correu muito bem a conversa, e portanto, mas são figuras de que vamos assistir muito a este tipo de fenómenos. E eu devo dizer também uma coisa, quer dizer, estas figuras também, as figuras que estão, também que têm estado no poder, também muitas vezes as coisas que dizem, as banalidades que dizem, quase que acabam por justificar o sucesso das pessoas que passam a dizer estes excessos de linguagem, porque também, de facto, também há um cansaço enorme em relação à total banalidade e falta de originalidade e falta de, sobretudo, de resposta às questões das sociedades que mostram as classes políticas, que as classes políticas, quando não há propriamente uma revolução, quando é, portanto, um movimento, digamos, democrático, um movimento dentro dos quadros do regime, é porque elas falharam, quer dizer, é porque falharam rotundamente.
Jaime Gama, qual é a sua previsão? Acha que aqui ele vai criar uma corrente nova? Às vezes nós desvalorizamos este tipo de figuras e depois ficamos surpreendidos com o que elas conseguem, e a Argentina já nos deu alguns fenómenos surpreendentes no passado, não é?
Estou com curiosidade. A Argentina é um país que desperta curiosidade, e de facto não se pode compreender a Argentina sem estudar um pouco o seu passado, ler Borges, ouvir o Carlos Gardel, e até ainda Buenos Aires visitar o Museu da Evita Perón. Portanto, a Argentina é tudo isso. É um laboratório sempre imprevisível, muito rico na sua dinâmica cultural e também até na diversidade da sua produção política, porque... tudo isto é resultado também do confronto de escolas universitárias, de universidades, de grupos de economistas. Há muita revista, há muita atividade editorial, há pensamento estratégico. Eles são um país que vive muito da tensão cultural entre Espanha e a Itália, e também o Reino Unido e os Estados Unidos, e de um confronto de vizinhança e emulação com o Brasil. Não nos esqueçamos que a Argentina é a segunda maior economia da América do Sul e a terceira maior economia da América Latina. E é um membro do G15, do G20, portanto, atenção, é um país muito grande. E tem muitos recursos desaproveitados. E digamos, questiona a sua relação com o exterior. E nesta eleição também teve muita discussão sobre a relação BRICS, sim ou não, porque houve o convite para o alargamento dos BRICS, o próprio Mercosul, que num determinado momento também foi envolver a Venezuela e a Bolívia, embora a Venezuela esteja suspensa, que não é do agrado, nunca foi da Argentina, a relação com os Estados Unidos, complexíssima, e a relação com o Brasil, que é sempre uma relação de necessidade de aproximação, porque o Brasil é o principal parceiro económico da Argentina, mas a Argentina tem receio da dimensão do Brasil.
E como é que acha que isto pode evoluir, não é? Com presidentes tão diferentes?
Bom, pelo menos baixaram a retórica. Vai sempre haver uma tensão retórica nessa relação, mas baixaram a retórica. Foi à posse do Ministro dos Negócios Estrangeiros, também foi à posse do Rei de Espanha, e portanto têm que se entender, assim como também, apesar de o Milei ser muito crítico do que foi a deriva kirchnerista em relação às relações com a China, mas ele é prudente na forma como defende um maior balanceamento na relação com a China, não uma exclusão absoluta, porque também, digamos, os parceiros principais, são Brasil, China e Estados Unidos. E se a Argentina quer economicamente se integrar, tem que caminhar por aí. Agora, se a Argentina quer economicamente se integrar, tem que caminhar por aí. Estavam na posse os presidentes de todos os países vizinhos, que têm posições políticas diversas, e, portanto, há ali uma questão essencial que tem a ver com qual o modelo em que deve funcionar a relação interregional naquela área. E isso não foi nunca encontrado. E, portanto, os esquemas que se lançaram também não funcionaram a conta de todos. E quando não há empenhamento todos numa estrutura, ela acaba por não funcionar.
Bem, terminamos mais este Conversas à Quinta. Reencontramos-nos para um novo programa dentro de uma semana.